programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores do Brasil, UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil.
Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 43 do podcast It's Time, 213 do podcast It's Time, a nossa contagem do MMA Brasil, né? Podcast que ia vir desde 2010, e aqui na Central 3 a gente vai completando um ano e pouquinho de vida mais uma vez para fazer essa rodada semanal de debate de artes marciais. O editor do MMA Brasil, colunista oficial do UFC, pontuador do ranking do UFC, o nosso editor-chefe, Alexandre Matos. Boa noite, Ale, tudo bem?
Boa noite, Brunão. Boa noite, Matias Pinto, que está aqui substituindo...
E deu spoiler.
Nosso amigo Leandro Amin, já deu spoiler aqui na frente. Boa noite, nosso camarada que será apresentado. E bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos ouvindo no feed, no MP3 e diversos outros modos offline.
Boa noite também para ele que está defendendo o samba em Padre Miguel, Diego Tintim. O senhor já possui um samba favorito e está carregando a bandeira de algum samba na Vila Vintém?
Boa noite, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Matias. É, Bruno, o carnaval já está chegando, né, rapaz? Aqui é o ano todo. Então, estamos fechados com a parceria de Altair na Mocidade. E um abraço aí para todos e vamos falar de MMA. Valeu.
E a pessoa que não acompanha não entende nada, né? Que os caras estão falando de carnaval em setembro. É eliminatória de samba, né? Quem conhece, gosta. Quem não gosta, curte. Quem não curte, compartilha. Boa noite, Matias Pinto.
Boa noite, Bruno, Alexandre, Tintim. Muito difícil, né? Substituir o Leandro e a mim, o multitask aqui da Central 3. Mas eu dou meus pulos, né?
Mas muito nos honra a sua presença e a sua organização, Matias. Eu gostei, a sua organização. Ah,
pois é.
O Leandro, ele vai jogando, meio freestyle, assim.
Não, o Leandro tem um modus operandi único. Eu tento fazer aqui na bolinha de meia.
Não foi uma crítica aí.
Não foi. É o jeito dele.
Um abraço pro Leandro e a mim também, que hoje não está nessa mesa. Uma honra, Matias Pinto, ao nosso lado mais uma vez. Matias, faz o seguinte, solta a trilha do UFC pra gente, que vamos falar de muitas artes marciais mistas hoje. O UFC teve um baita evento nesse final de semana, último final de semana em Rotterdam, Fight Night. E vai voltar na semana que vem com o evento do UFC 215, né? Card numerado chegando, disputa de cinturão chegando. Mas vamos falar também desse belo evento do fim de semana, Alexandre Matos. Um evento do fim de semana que muita gente não prestou atenção, pelo horário, pelo card, de repente não animou muita gente. Mas mais um ótimo evento, que infelizmente aí muita gente insiste em não prestar atenção nesses eventos que não tem grandes nomes. E o pessoal acha engraçado aí falar que não viu, que ignorou, cagou pro evento, foi no Netflix. Aliás, propaganda de graça aqui pros outros, mas tudo bem?
No xadrez verbal costumo falar que é aquele serviço de filme por streaming. Aquele lá.
No xadrez verbal, no Fronteiras Invisíveis, onde pintar o nome dele.
Se eles quiserem pingar um dinheiro aqui, é só falar com a firma.
Legal, já assiste um Narcos durante a transmissão, assim, fica bacana. Mas enfim, então o pessoal que ignora, né? A gente vê por aí, o pessoal falando em outros sites, fóruns. A gente às vezes espanta até um pessoal que gosta mais do MMA de perto, falando isso, porque foi um evento muito legal, né? Você vê isso não só pelos resultados, pelas lutas do casamento, um evento que divertiu quem parou para prestar atenção um pouquinho. Eu só queria voltar, Lei Tintin, antes de falar do UFC Rotterdam especificamente, passar um pouco das notícias da semana do mundo do MMA, que temos algumas notícias importantes. Uma delas eu quero começar, que foi destaque no MMA Brasil, né? Aliás, muitas notícias bombando no site agora diariamente, Alexandre, foi a notícia da potencial despedida das lutas, dos ringues, do Ben Askren, que hoje talvez seja o maior nome fora do UFC, que hoje no Bellator tá forte, né, fora do UFC, mas o Ben Askren com certeza é um dos grandes nomes fora do UFC, uma outra de despedida contra o Shinya Aoki lá no ONE UFC, Alexandre.
Isso, exatamente. surpreendente nessa essa notícia. O Askren, cara, eu sempre tive a impressão que ele nunca foi apaixonado pelo MMA, sabe? Ele nunca teve tesão pelo esporte, mas ele é muito bom. Tava ganhando uma grana, tá ganhando uma nota preta no
ano. Lembra quem é o Askren, pra quem não lembra dele?
É, pra quem não lembra quem é o Askren.
Ele tá escondido na Ásia,
exatamente.
Faz tempo,
ele foi campeão, o campeão dominante no Bellator, né? Ele ganhou dos dois, do atual e do anterior.
No meio médio.
Do último campeão do meio médio, do atual campeão meio médio do Bellator, que é o Douglas Lima, do anterior. Do campeão anterior, que era o Andrei Koreshkov, ele varreu os dois, ele fez os dois de esfregão no octógono, limpou o chão do cage circular, na verdade.
Na época era octógono ainda.
Não. O Bellator sempre foi cage circular. Nos Estados Unidos, o octógono é patenteado para você.
O Django chegou a usar aqui no Brasil octógono.
É, uma galera usa, inclusive. É. O Django parou porque quis fazer uma parceria com o UFC e parou. A maior galera ainda usa aqui. Ninguém tá nem aí para... Eu não sei também se essa patente é worldwide ou se só vale para os Estados Unidos também. Mas enfim, era o campeão dominante, né? Era um cara que as pessoas muito queriam vê-lo contra o Georges St-Pierre. Foi um cara campeão da NCAA, da Divisão 1 pela Mizzou, né? Pela Universidade de Missouri. Um cara com wrestling fenomenal, um cara que adaptou o jiu-jitsu para o jogo dele muito bom, uma versão otimizada e melhorada do Jake Shields, que chegou a disputar cinturão do UFC também, foi campeão de Strike Force.
Do wrestling com o jiu-jitsu.
Com jiu-jitsu, que forte. Dá o American Jiu-Jitsu, que o pessoal do Brasil Jiu-Jitsu tanto tem raiva quando usa essa expressão, né?
Lembra um pouco do Demian, sem habilidade no chão, no grappling, mas no estilo de pressão e controle posicional do Demian.
Isso, né? Exatamente. Não tão técnico e finalizador quanto o Demian, apesar de ser técnico e finalizador também, mas um wrestler melhor que o Demian também, por exemplo. Então, era uma luta que eu queria ver. Entendeu? O Ben Askren contra o Demian ia ser um puta lutão do cacete, eu queria ver, eu achei irado. Eu gostaria de ter visto ele contra o Georges St-Pierre, e ele tinha chance até de fazer um papel como no Magomedov faz no peso leve, sabe? Que é um jogo parecido e de muita pressão. Eu queria muito ter visto o Ben Askren no UFC. Eu fico esperando, tomara que essa despedida dele seja um dibre.
Isso que eu ia perguntar, ia passar pro Tim, pra você, que tem um feeling aí, o feeling... Para espertinho, Diego Tintin. Me diga, tá com cara de dibre do Ben Askren? Porque assim, ele falou que vai se aposentar, encerra o contrato com o Oni, daqui 6 meses aparece na UFC. Eu não sei como é que tá o contrato dele com o Oni, lógico. Se essa é a última conta do contrato. Agora, muito estranho, né? Ele teoricamente tá no auge. Você acha que tem cara de dibre, ô Tintin?
Tem essa história que o Alexandre falou, né? Que passa a impressão de que ele não é um cara apaixonado pelo MMA, que tem ambições ali esportivas enormes.
Nunca apareceu, parece, né, que, por cima.
Parece que ele tá ali pela grana, né?
Isso.
Tanto que quando todo mundo imaginou que o contrato dele com o Bellator acabando, ele ia partir pro UFC, ele surpreendeu. Ninguém esperava que ele fosse pro outro lado do mundo, lá pro ano, onde a competição é muito menos maçante, né? Muito menos um nível muito mais baixo. E ele foi pular pra lá porque lá estão pagando um caminhão de dinheiro pra ele que ele jamais vai receber no UFC, né?
Na verdade, então, ele passou a ganhar 7 dígitos no ano quando ninguém no UFC ganhava. Isso, né?
Exatamente. Ainda mais um cara que não é um fenômeno de marketing, né? Como ele é,
isso,
como ele não é.
Isso.
Então, eu acho que pra ele voltar atrás dessa decisão aí de fazer a última luta, eu acho que teria que pingar uma grana forte aí, que eu não acho que pinga, não. Então, acho que é bem plausível que isso aconteça, bem possível que ele faça a última luta mesmo.
Mandando já um abraço ao Marco Antônio, que já está com a gente, nosso colaborador, o pessoal participando pelo Facebook, já vou registrar as mensagens. Ale, o Marco Antônio pergunta da bolsa do Askren, né? Alguém vai jogar que valor exato?
1 milha.
É 1 milhão por luta que ele ganha? Eu ia falar que era um valor bem representativo, mas eu não sabia se chegava nessa casa. Eu achei que era 1/2 milha, inclusive.
Uma.
De dólares.
Isso, de dólares.
É um valor surreal, né? Surreal. Você nunca ia ganhar no UFC.
Nunca, mas nenhuma chance.
150 mil.
Eu acho até que do jeito que o Negui tá chegando hoje, eu acho que o UFC dava um 300 pra ele. Entendeu? E 300,
amigo.
Mas
não é metade, né?
Sim. É um terço, né?
E vamos lá.
É menos que um terço.
E ele fica batendo em concorrência mais tranquila. Então, assim, não é um desafio esportivo, mas... Não passa sufogante todo mundo e mete 1 milhão no bolso.
Mete 1 milhãozinho na bolsa,
tá bom essa vida, hein? Nossa senhora. Boa noite pro Renato.
Aí chega no UFC, ainda tem que ficar aturando um monte de mala em rede social, falando que ele é amarrão, que ele é isso, que ele é aquilo.
Chatíssimo. Torcida vaiando, né, Tintin?
Exatamente.
Já boa noite pro Renato Pinheiro, pro Cássio Coutinho, diretamente da Penha, alô Penha, Rio de Janeiro. O Bruno Moraes Costa deixa um abraço aqui. Muita dignidade na mesa de hoje. Grande Matias, ele completa. Aliás, digno mesmo é o pai do Matias. Ele é colorado, tá,
Matias? Ah, sim. Um grande, um forte quebra-crucela aí pro Bruno.
Bruno, né? Moraes Costa, que já participou com a gente diversas vezes, colaborador habitual do site. Grande abraço para ele. É,
vamos avisa aí que o Renato Ribeiro não tá sozinho nesse desgosto pelas atuações do Canasco, não. Ele não é o único, não. Eu gosto, mas eu sou minoria nesse caso.
É, você tem que entender, você tem que gostar do estilo dele, né? É. Agora, boa noite pro Turgon Stark, ele e o Rafael Oreiro falando que ele chegou a ganhar uma Lamborghini de prêmio.
Além da milha.
Além da milha. Uma Lamborghini hoje no mercado internacional é uns $500,000.
É isso que eu ia falar, menos. Meio então, milha, né? Então...
Aqui no Brasil vai ser muito mais de $1 milhão, inclusive, isso. Mas aqui não é base. É. Mas, poxa, tá bom de presente, né? Quem mais está aqui com a gente para registrar? Sofia Loren, baita nome de boa noite para ela.
Já aquela?
É, se aquela, eu não sei, eu não chequei aqui, mas deixa um beijo para ela. Para Roberta Santos também. O Paulo Henrique pedindo um salve para Patos de Minas. Um grande abraço para Patos de Minas, Paulo Henrique. Heraldo Ferreira, o Barril, diretamente da Bahia com a gente também. O pessoal vai participando, vai chegando, vai comentando, a gente vai registrar. Tem pergunta aqui sobre o John Jones, já vamos falar dele. E o pessoal falando da Rússia, que é o nosso próximo tema aqui. Viu, Barril? O Heraldo colocou. Para concluir, vocês acham que o Ben Askren, ele aposenta como o maior nome que não passou pelo UFC, Alexandre Matos, junto com o Fedor Emelianenko?
Cara...
Difícil, mas
dá pra colocar voltar no Pride, né, também.
Mas dá pra puxar, sim.
Ele tá no bolo.
Vamos lá, desde que o UFC se presta, né? Pós época das trevas.
Pós Pride, 2007 pra frente.
Não, 2005 pós época das trevas, 2006, 2007.
Tupi um pra frente.
Isso, que é 2005.
Sim, sem dúvida.
Então, aí,
é um dos maiores.
É, porque o Fedor não passou. Então, assim, fora ele...
O Fedor, ele, é, sim.
É porque se for buscar o pessoal das trevas, aí acho que não...
Patrício,
mas o Patrício tá um pouco abaixo, acho que o Ben Askren,
ele tá invicto, Fedor, né? Ele saiu do... Ele meio que... Assim, eu considero a saída dele do Bellator muito parecida com a saída que o Frank Shamrock fez no UFC na virada do século. Que ele virou pro UFC e falou, no dia que você tiver concorrência do meu nível, você me chama aí de volta, mas eu tô saindo fora porque aqui não dá não. E mais ou menos foi isso que o Ben Askren fez, entendeu? Ele esfregou o chão do cage com Douglas, com Koreshkov, falou, ó, quando você tiver gente aí, você me chama. Hoje ele tem, né? Essa é uma puta lutaça do Askren contra o Rory McDonald.
Sim.
E agora ele não quer voltar.
É, tem crenca do caramba, né? É,
exatamente.
E o Marco Antônio disse que ele fez a escolha certa, não se curvou ao Dana, encheu o rabo de dinheiro, lutando com lutadores que não oferecem perigo, e vai se aposentar sem maiores danos à saúde.
Isso, pode ser, mas... foi uma coisa que ele sempre fez muita questão.
Mas muitos lutadores, Marco, tem também, aliás, atletas profissionais, têm uma ambição esportiva, né? Então querem grandes desafios.
Sim, sim.
Tem um BJ Penn da vida, nunca precisou de dinheiro, isso, nem de nada. É uma ambição puramente esportiva. Então depende da cabeça de cada um
depende
também.
Isso, isso.
Acho que se o projeto dele fosse se aposentar rico e sem sofrer muito dano, eu acho que ele logrou êxito, né? Não dá.
O Ben Askren fez a escolha certa dentro do que ele previu de carreira. Então pronto, é isso.
E a luta é uma ciladíssima pro Shinny Aoki, que é outro veteranaço, vai pegar o...
Um cara da categoria de cima, né? Porque o Shinny Aoki, ele tava lutando de leve, mas já tentou de pena, já lutou de meio médio também, lutou esse contra o Sakuraba.
Já passou do auge faz tempo também.
Faz tempo também, exatamente.
É, vai ter uma puta encrenca nessa luta, né? É. Com todo o respeito ao jiu-jitsu do Aoki, que é um bom, ótimo jiu-jitsu, né? Mas deve ser feito mais um feito de escovão.
E outro grande nome, né, que não lutou no UFC.
O cartel do Askren é 30 e alguma coisa?
Não, acho que não chega isso tudo, não.
Não chega a 30. Não, é invicto, não. Né? O Askren nunca perdeu. Invicto.
Eu acho que ele não tem nem 20 lutas ainda, mas enfim.
Eu não sei se daqui a um ano e meio ele não pinta no UFC fazer uma super luta. É que ele não tem um estilo que cativa tanto, né? Isso é um complicador.
Exatamente.
Bem, vamos lá, pessoal. Vamos passar aqui, que a gente tem muita coisa pra falar ainda hoje. Tem o UFC Rotterdam, tem o UFC 215. Vamos falar do Fight Nights na Rússia, né? Aqui quem elogiou foi o Barril... O Heraldo, que elogiou a nossa cobertura, né? Vi a notícia no site de vocês, que está mais atualizado do que nunca. Sim, o site agora está uma máquina de notícias também. Um abraço para toda a equipe do site, pessoal, dos meninos do Olimpo. Todo mundo que agora está presente no site, fazendo um trabalho excepcional sobre o comando aí do Gabriel Carvalho, Rafael Oreiro, João Gabriel Gelli, Matheus Costa e Companhia Limitada. Ale, dois episódios aí pra gente falar. O primeiro do Diego Brandão, né?
Nossa!
Papelaço, explica para quem não viu o que aconteceu no Fight Nights, que é um dos eventos grandes da Rússia, né? O que se passou com o nosso camarada Diego Brandão?
A luta foi... o evento aconteceu na Chechênia, né? A Chechênia faz parte ali daquele daquele ambiente ali do sudeste, do sudoeste russo, que eu fico brincando sempre quando eu falo dessa região nas prévias, que aquilo é um puta nascedouro de gente bruta, né? Então ali você tem Chechênia, Daguestão, Ossétia do Norte, ali é só gente assim de sei lá o que tem na água daquela região ali, né? E a Chechênia é liderada por um grande sujeito, né? Um sujeito fino de alto estirpe, o Ramzan Kadyrov, estava presente no evento. Inclusive um dos seguranças dele lutou no UFC, né? A gente vai falar daqui a pouco.
Vai.
Lutou no UFC de sábado. Eu não me lembro quem era que o Diego estava lutando.
Ahmed Aliyev,
isso.
Bicho. Meu russo deve estar voando aqui.
Meu irmão, a parada é a seguinte: o maluco começou a dar cabeçada no Diego. O Diego foi bolado, foi tipo, porra, essa cabeçada, o juiz não fazia nada. Aí o Diego, acho que deu, uma pedalada ilegal nele. Na isso. Hora que o Diego deu a pedalada.
Não, não foi ilegal, não, foi com a luta parada.
O árbitro isso. Separou.
Isso. E aí largou o pedaladão, aí o nego foi louco. Aí o Checheno, tudo ficou louco, né? Começou a tacar tudo que você imagina dentro da
queijo. Começou a jogar a garrafa,
da, né? Atacar tudo, tomate, tipo pica-pau, sabe? Atacando tudo pra dentro da parada. Eu falei, nossa senhora, que baderna, bicho. Aí no meio, Diego pulou a graça e foi embora, no meio da parada.
Ah, mas, aí, pô, o árbitro... Ale, você tá na Tietchan, né? Você arranja treta, os caras começam a jogar coisa no ringue.
Tá do lado.
Você tá numa região do mundo que a lei não vigora daquele jeito bacana.
Exatamente, que aquilo ali é um puta barril de pólvora da porra.
Exatamente, em todo sentido.
Meteu o pé, vamos lá. E olha só, bicho, você tem tanta gente pra fazer treta, tu vai fazer com o Diego Brandão, maluco.
Puta de um louco.
Que não é, exatamente, que não é o cara mais são, que já pisou
mais controlado.
Né? É o cara mais controlado. De equilíbrio.
Não é exatamente o cara mais equilibrado que o MMA já viu, né? Aí ele saiu fora e que ficou louco de vez. Aí o árbitro falou, não tem condição de continuar a luta. Ah, vá,
você jura? O cara foi embora?
Você jura que você não tem condição? Tá bom.
Cara, detalhe, isso tudo tem vídeo lá no MMA Brasil, hein? MMA Brasil entra na capa, tá lá a matéria. E do evento também teve o Fábio Maldonado. Fábio Maldonado finalizando,
finalizou, né? Finalizou, cara. Então, que assim, fase. Eu tinha falado.
Que evento maravilhoso.
No UFC, a gente vai falar. A gente vai passar batido o Barra do Usado. O Barra do Usado não merece que a gente perca tanto tempo com ele. Mas, pô, eu vi o Barra do Usado tentar um triângulo de mão invertido no faixa preta de jiu-jitsu. Eu falei, puta, a gente nunca viu tudo até a gente ver o Barra do Usado fazer isso. Aí a gente vê, dois dias depois, o Maldonado finalizar. Não é nem tentar.
Na guilhotina,
né? É sensacional, né? Que homem.
Finalizou.
E
teve o Toquinho também.
Foi assaltado, né? E foi assaltado o Toquinho. Eu não vi a luta dele ainda, preciso pegar
pra ver. Eu também não vi.
Mas eu vi relatos que o Toquinho tem sido assaltado no...
Uma decisão de
vestido. Imagina, né? Também não acontece isso, né?
Imagina.
Negro Checheno vai vir lutar no Brasil, vai ser roubado. Brasileiro vai lutar
no Checheno,
vai
ser roubado. Né? Exatamente. E quem vai reclamar, né?
E quem vai reclamar? Se reclamar, amigo, tu vai sofrer, você não volta.
Agora, onde é mais complicado, o Tintin, arranjar encrenca no Moça Bonita ou na Tietchênia?
Ah, Moça Bonita é paz pura.
É que o povo é fervoroso, apaixonado, é por isso. Eu não quis
Será que o Matias já está anotando ali um roteiro para Fronteiras Invisíveis do MMA na Chechênia?
Cabe, hein? Cabe essa pauta.
Não, e ó, eu vou conversar com você que a gente está montando o dossiê Rússia, tá? Do MMA, englobando vários aspectos.
Matias Pinto, para quem não sabe, encabeça o Xadrez Verbal, podcast político internacional aqui da casa, encabeça também o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que usa o futebol como pano de fundo para dar uma aula de história pra gente, entre outros podcasts. E a responsa, o Tintin, do Alexandre Matos, de ficar falando de região, geografia, história aqui com o historiador na mesa, que é o Matias, né?
Já fiquei tem só... que ter peito, né?
Eu não arriscaria.
Não, mas o Ale mandou bem.
Tá aprovado aí, Ale passou nesse... Ia bem na prova de história no colégio,
sim, Alexandre Matos, então. Não, e só ele fez...
Se ele fizer errado, o Matias corta o microfone na hora.
E né? Corrige, faz uma dele.
E só ele fez um panorama ali, né, do sudoeste russo. Cabe lembrar que essa região que surgiram os cossacos, que eram um dos principais guerreiros do exército do Czar.
Isso, exatamente.
E que dizem que eram os russos que apoiavam os nazistas depois, durante a guerra.
Polêmicas.
Diego Tintin, Rússia à parte... A gente teve esse evento... Então, assim, esses vídeos todos, a gente recomenda você que entre no MMA Brasil e veja, né? Tem lá com highlights e tudo mais. A gente não vai poder falar muito mais do evento aqui, não temos muito assunto para hoje, graças a Deus. Mas, assim, pelo menos a luta do Diego Brandão vai dar uma olhada e o Maldonado finalizando, né? Com uma guilhotina também, algo bem inédito, assim. Eu acho que não é algo que você vai ver todo dia nas suas lutas. Ale, mais algum tema que você quer passar antes da gente ir pro UFC em si?
Não, podemos ir.
O Matheus Virgílio Ferreira, mano, tem que estar muito louco para abandonar a luta na frente do Kadyrov. O Matheus Ferreira coloca aqui.
Agora, cara, tem que estar muito louco pra abandonar o Luna Ferreira com o Kadyrov. Tem que estar muito louco de ficar lá dentro com o Kadyrov lá também.
É, vai também.
Que ele ganha, fudeu, amigo. Com o neguinho louco lá, com o público alucinado ali, irmão.
Gilberto Murbach, boa noite, pessoal. Marcando a presença e aguardando os comentários prévios, se houver, sobre Neil Magny e Rafael dos Anjos, melhor veículo de MMA do Brasil. Novo Hamburgo, vos abraça, GSP maior de todos. O Gilberto, grande colorado. Tô brincando, hein, Gilberto? Vai me jogar
já ele já é nosso colaborador também.
Já é nosso colaborador?
Já. Verdade, já chegou assim.
Já chegou o GSP maior que todos, hoje eu vou botar a bandeira do Gamer gigante.
Novo Hamburgo, te abraça, já chegou assim. Lá
fez
já.
Um grande abraço pro Gilberto. Aí você quer ser nosso colaborador, entra lá no nosso site, mmabrasil.com.br. Tem um banner grande do apoio, se você conhece nosso projeto. Todos os colaboradores estão no nosso grupo de WhatsApp, que tem a equipe, mais de 60 colaboradores estão lá, tem muitos que não estão também, como a Kira Grace, que é nossa colaboradora. Vamos fazer esse lobby para ela entrar no grupo. Muito legal o pessoal ficar comentando os eventos ao vivo, muito conteúdo. E cria um grupo legal aí, recomendo para vocês que gostam de falar de luta, qualquer contribuição com a gente já vai fazer parte do grupo. Programa que vem tem sorteio também, viu, Ale? Temos que sortear presente para os colaboradores. Rogério Silva falando do John Jones. Um abraço para o Rogério Silva, que é meu próximo tema, Alexandre Matos. John Jones chegou com papinho, não sei se foi ele, se foi a equipe que falou que os testes preliminares não deram nada, o segundo teste que deu um resultado positivo. O que você acompanhou, Ale? Qual que é a sua opinião sobre esses resultados? E explica ao pessoal que não está entendendo também o que está
acontecendo. Ele fez um teste de urina na véspera, no dia da pesagem. Esse bateu o DOP. Ele foi pego, esse deu positivo. No dia seguinte, ou seja, no dia da luta, depois da luta, ele fez um de sangue e deu limpo. E aí as pessoas começaram a falar: ah, então esse exame tá armado. Ah, então ele não foi pego. Então sacanearam o John Jones. Então ele tava limpo. É porque, do jeito que a notícia foi dada, eu não me lembro se foi pelo Ariel Rowan, eu não lembro o que foi. A notícia ela foi vinculada de um modo que te induz ao erro, tá? O que que acontece?
Parece que ele fez dois exames iguais, um ele foi pego, um não.
Isso, e não é o caso, tá? Ele fez um de urina e um de sangue. Tem um detalhe que eu sabia, um detalhe que eu não sabia. O detalhe que eu sabia, a meia-vida do turibianol, da substância que ele tomou, é de 16 horas.
O anabolizante que ele tomou.
É de 16 horas, ou seja, no dia seguinte, 24 horas depois, não tem mais nada no teu organismo, não tem mais traço dele. E ele é um anabolizante diferente, por exemplo, o GH, a meia-vida do GH é 40 minutos. Só que o GH, ele deixa vários rastros que você usou, entendeu? O GH em si, 40 minutos depois, ele não está mais no teu organismo. 80 minutos depois, ele não está mais no teu organismo. Só que ele deixa rastro, então você é pego pelo rastro que ele deixa. Essa substância dele não deixa rastro, ou pelo menos eu não conheço, né? Então, 16 horas depois, ele não está mais lá, né? Por isso que ele é uma substância que você tem que ficar tomando em sequência. E a informação que eu não sabia, que a USADA divulgou, é que essa substância só é pega na urina, ela não é pega no sangue.
Então,
amigo, no dia seguinte não vai aparecer mesmo. Não vai aparecer duplamente. Primeiro que passou de 16 horas, e segundo que não aparece no sangue, aparece na urina. Então, acabou. Não tem essa. Ah, o John Jones foi sacando. Não foi, entendeu? Calma. Ah, e por que ele não apareceu antes? A gente não sabe qual foi o último dia que ele fez o exame antes da pesagem. Será que a última vez que ele fez foi 3 semanas antes? O último teste de surpresa que ele fez foi 3 semanas antes? E aí ele começou a fazer o ciclo 10 dias antes? Aí ele fez 10, 9, 8, 7, 6.
A questão é, parou na véspera. Exame que é muito confiável, ele caiu, né,
Ale? Exatamente. E, tipo, ele caiu num que ele sabia que ele ia passar, entendeu? Que o dia da pesagem é batata.
Ah, e assim, e são dois exames que você te focou, são dois exames diferentes.
Diferente.
Não é o mesmo exame que aí um deu certo e um deu errado. Aí, isso, porra, aí é foda punir o cara. Isso. Eu entendo, eu concordo.
Isso, mas não é.
Mas não é o caso.
Não é o caso.
Então, acho que o pessoal tenta, acho que se esforça pra
tentar... Eu fico triste também, sabe? Eu também gostaria que ele não estivesse passando por essas coisas, mas a gente não pode passar pela mão na cabeça, né?
Diego Tintin, pra você quer opinar uma coisa no assunto de John Jones ou vai pelo mesmo caminho do Alê?
É a mesma coisa, não vou repetir tudo que é o que eu penso também.
Eu fico muito triste, porque assim, o John Jones pra mim já tá num buraco negro da moral e dos bons costumes do esporte, que eu não quero que ele retorne nunca mais. Então, Ficou até difícil a gente ficar batendo no John Jones, acho que nem precisa disso, né? Ale, tiveram outras polêmicas durante a semana, eu não vou entrar em algumas delas. Tem polêmica, até acho que foi o, deixa eu pegar aqui quem comentou, o Diego Caibaté, grande abraço pro Diego, boa noite. Falou das declarações do Aldo.
É, porque o Aldo disse que não que foi aquele... ele que deu a risadinha.
O McGregor perdendo a cara. Ah, é que ele postou uma risadinha.
Ele disse que foi assessoria de imprensa dele. E ele tentou usar como álibi que ele estava num jogo da pré-season do futebol americano, da NFL. Eu falei, ué, mas não pega Twitter no jogo? Eu não vi a luta. Eu falei, você precisa ver a luta para saber que ele perdeu? Tipo...
Aí também...
Foda-se também.
Foda-se também. Ficar aqui, digo, assim, eu entendo. Eu acho meio tosco. Ele é bem lamentável da parte dele. Mas também não vamos ficar repercutindo o Twitter de lutador. Cara,
o Aldo fez chapéu de bobo, mas não fez nada de errado. Não prejudicou ninguém. Deixa pra lá.
O nego já pegou no pé dele no Twitter, tá bom.
Mais uma vez, infelizmente, né? Fazendo esse papel nas redes sociais que... Alô, assessoria! Vamos fazer um trabalho melhor, viu? Aldo que vai lutar, o Alexandre Matos, no UFC 217, é isso?
Não tá certo. Não tá confirmado. Ele chegou a dizer que ele vai lutar no 217 contra o Ricardo Lamas, revanche deve ser o 69, né, quando valia cinturão, mas não tá oficializado ainda não, tá? Ele falou que ele tem um sonho de lutar no Madison Square Garden, tal, e que ele queria muito lutar
também
lá.
Também tem, mas acho que não vai conseguir não. Mas em todo caso, o card do UFC 217 vai se costurando como um dos melhores do ano, né?
Estaremos aqui.
Se o Matias Pinto não nos boicotar nossa presença, estaremos presentes aqui no estúdio da Central 3 para fazer a transmissão ao vivo. Vamos para Rotterdam, que tem um evento muito legal. Estranhamente, com um card preliminar até mais impactante que o card principal, em alguns nomes, né, Ale?
Isso, não é nem só mais impactante. Ele é mais importante para o desenvolvimento do UFC. Porque ele tem mais lutadores que eu considero que vão chegar mais longe do que o card principal.
E essa é a hora que você fica de olho nesses nomes que aparecem nesses eventos.
Isso.
Não adianta, não aparece um Shane Burgos depois que você nunca viu lutar, e o cara espanca o PP e você não entende por quê.
Isso.
São caras bons que vão virar aí lutadores de primeira linha. Inclusive, eu queria destacar, Leandro, a sua nova coluna no site, a Resenha MMA Brasil.
Isso.
Explica qualquer ideia, para quem pintou, foi de surpresa para mim, porque eu não tô no grupo da redação. Eu falei, Resenha MMA Brasil, o que tá acontecendo? Vai ter os caras da ESPN, ex-lutador, comentando, falando que não treinava quando eu falava que treinava. Matias
Pinto, eu trouxe o Solinho, né? Já que ele caiu do ESPN Brasil, eu trouxe ele pra cá. Né?
Você acha legal, Matias, esse ex-jogador que vai no Resenha falar que eu não treinava mesmo, eu ficava tomando cachaça e os caras ficavam me aplaudindo, é engraçado. Bem,
cada um, né, velho? O pessoal lida do passado da forma como quiser, não sou eu que vou ficar cagando regra.
Eu não ficaria esculachando meu antigo empregador, mas tudo bem como eles fazem.
Um grande abraço. Tiveram uns puta episódio engraçado da porra, depois o nego pega lá. Raul Sim. Plasma, Vanderlei Luxemburgo.
Que Luxemburgo é engraçado sempre, né? Ele aqui na minha vida é engraçado.
E o Raul também, entendeu? O Raul também é um puta contador de história engraçado.
Estamos divagando um pouquinho, Ale. Resenha MMA Brasil, qual que é a ideia?
Resenha MMA Brasil é o seguinte, agora com a Hard News, a nossa cobertura de evento mudou. Então a gente faz um materião apanhadão do card preliminar e uma matéria específica noticiando cada luta do card principal. Então aquela matéria que eu fazia perdeu um pouco de sentido.
Era um review geralzão, um review, já tem.
Isso, exatamente. Ele já está quebrado, cada um dizendo ali, então o que eu fui?
E até vai pintando antes, né, o pessoal?
Isso, ler. Exatamente. Vai nascendo conforme o evento vai acontecendo, ela vai sendo publicada, bem mais ágil do que o que eu fazia. Então o que eu fiz agora? Passou isso, vai lá ler, se intera como é que foi a luta, tal, vê o que você quer, e depois eu vou dar o meu, tipo uma prévia do podcast, entendeu? Eu vou levantar pontos positivos, pontos negativos, o que alguém podia ter feito diferente e tal. É uma parada mais opinativa, analisando o que aconteceu do evento.
Quem evoluiu nisso, quem tá naquilo. Isso. Gostei muito da coluna. Você gostou, Tintinha? Eu acho que ficou legal. Ficou uma visão mais informal da opinião do Alexandre.
Gostei. E é bom que divide, né? Porque ele meio que fazia o resumo das lutas também, né? Nessa resenha, e poderia ficar repetitivo. Então foi uma sacada boa para poder fazer a parte opinativa separada da parte informativa.
E parte da equipe faz o review da luta e aí parte, no caso do Alexandre nesse caso, analisando. Então a gente consegue completar um conteúdo até de forma mais ágil, com maior qualidade.
E no final das contas, muitos leitores queriam saber o que eu achei, né?
Às vezes eu sempre quero, inclusive.
O troço ainda está muito atrelado ao meu nome. Então eu falei, vamos lá, a gente complementa. Então virou um complemento do trabalho que os meninos estão fazendo. trabalho bem legal que eles estão fazendo. Tento, e aí eu também não fico mais com a obrigação de ter que fazer assim, acabou o evento. Né? Eu fiz depois com
calma. Ah, você adorava ficar até 5 e meia da manhã fazendo o review.
Eu cansei de ver o dia nascer, inclusive.
E agora, Tintin, eu acho maravilhoso que esteja sempre atrelado ao nome do Alexandre do site. Acho bom para o site se ficar só com o nosso nome, quem perde a credibilidade, Tintin. É, vamos passar para o card preliminar aqui, Ale. Deixando a sua falsa modéstia. Aliás, é modéstia mesmo, não é falsa não, porque você é um cara modesto mesmo. Card preliminar, que nome você quer destacar? Você quer começar com Magomed Sharipov, que é um belo trava-línguas, que deu Showtime Kick.
Pode chamar de Zabit, né?
Zabit.
Que é o primeiro nome dele.
Magomed Sharipov.
Magomed Sharipov, apesar de não parecer um nome só.
É um nome só. Nome dele, é. E até não é tão difícil, né? Ele só é longo.
Ele só é longo, é.
Mas um Daguestani que chegou com tudo, né? Fez a sua estreia mandando Showtime Kick na grade e tudo mais.
É, ele é Daguestani, ele é Checheno, sei lá. Ele é Daguestani. Checheno é o Tyson Mov, que deu um puta nocautão no Felipe Silva. Ele é Checheno, radicado na Áustria. É, o Magomed Sharipov, eu vou até dar até um spoiler que a gente vai começar, acho agora quando chegar em casa, eu vou colocar o primeiro texto, que a gente está fazendo uma série, inclusive baseada no fato do Shane Burgos, de a gente está reparando que tem muita gente, inclusive gente do meio, que não conhece alguns caras que você olha assim, meu irmão, esse bicho vai ser top 10, como é que você não conhece ele? Entendeu? Então, o nosso ouvinte, o nosso leitor, o cara que, pô, tá lá, gosta pra caramba, mas, pô, não tem saco pra ficar 6 horas na frente da televisão vendo o evento inteiro. Eu entendo o cara que não fica assim, eu não sou parâmetro, entendeu? Então, eu sou maluco. Mas
é mesmo.
Eu entendo o cara que não tá afim de ver todo o evento, beleza. Só que, olha, são desses eventos que sai o cara que vai estourar na frente. Entendeu?
O Conor McGregor, Cody Garbrandt. Eu já vejo outro evento até, mas...
É, mas o Conor McGregor nasceu de um bagulho desse doido aí, que ninguém viu, entendeu? Então é de uns eventos desses. Então o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo uma série em todas as categorias do UFC. A gente vai apontar de 3 a 6 lutadores que a gente acha que vai chegar no top 10. Alguns a gente vai mais longe. Alguns a gente diz que é matéria de top 5 e alguns a gente diz que é matéria de disputar cinturão, tá? Mas enfim, de modo geral são lutadores que nunca foram ranqueados, que já estão no UFC e que a gente acha que vai chegar no ranking. Zabit Magomed Sharipov é um deles. Esse evento tem vários, né? Esse evento tem o Mayrbek Taisumov, tem o Darren Till, do peso meio-médio, que fez a luta principal do card preliminar, né? E o Zabit Magomed Sharipov, e tinha o Islam Makhachev, que se machucou, né? E aí ele ia lutar com o Michel Trator, né? Ele se machucou e entrou o Mads Burnell, o dinamarquês jogar dele. Então só nesse evento tem 3, era pra ter 4 de caras que a gente tá dizendo, ó, esses caras vão ser top 10, fica de olho nesses caras. Então, e agora é a hora de você ficar de olho nesse cara pra você ver qual é a dele. Entendeu? Até pra poder criticar a gente, pra do dia que esse cara não der nada, que puta, é um puta risco do que a gente tá fazendo, né? A gente tá pegando os caras que mal estrearam. E dizendo que o cara vai chegar no top 10, ele pode não chegar.
Aí o cara não chega, o cara printa a nossa matéria. Exatamente. E fala, olha aí, ele falou que ia dar certo.
Inclusive, eu, o João, o Oreiro, o Biel e o Caixa, nos dividimos nas 10 categorias, 2 para cada um. Eu fiquei com peso galo masculino, com peso leve. E o peso leve é o mais difícil você fazer isso.
E tem um milhão de nomes.
O peso leve você pode dizer que o cara vai chegar, o cara não vai ser nunca nem ranqueado. Nem imagina.
É difícil pra
cacete. Exatamente. E tem um. Eu não me lembro se é no peso leve. Tem um deles ali que eu. Ah, no peso galo teve um deles que eu disse que vai disputar cinturão. Mas enfim, eu disse que o Wiseman disputa cinturão, eu disse que o Conor McGregor disputa cinturão. De vez em quando a gente acerta essas porra. Vamos ver se com o tom do que não há eu vou acertar também.
Holly Holm também tinha
aproveitado. Holly Holm também, é verdade. Campeã. Verdade. Então, de vez em quando a gente acerta essas coisas. Então a nossa ideia é essa, tá? Fiquem de olho nesses caras. E esses caras vão ser nesses cards preliminares desses eventos pilantras. Entendeu? É dali que vai sair um monte de cara bom. Então você vai ver hoje. Ah, eu vou ler Magomed Sharipov. Que porra é essa?
Não consigo nem falar o nome dele.
Fica de olho no cara, entendeu? Esse cara vai ser bom.
É, porque é legal assim. Você às vezes não tem aquela paciência pra ver todos os eventos mesmo. Eu entendo. Também é normal, óbvio. Você quer ver outras coisas e tal. Só que você pega alguns nomes e marca. Poxa, esse cara vai lutar. Vou ficar de olho nele. Então você, na hora da luta dele, você dá uma ligada na TV ou pega pra ver depois. Então é legal essa série pra marcar esses nomes com muito potencial.
Isso.
Como que é a sua relação aí, Tintin, com esses lutadores prospectos? Você também você vai para esse lado do... Você também só se liga... Eu me ligo mais quando o Ale me dá um toque, que o Ale gosta de ver até briga de sombra. Então ele me dá um toque, eu pego e já ligo lá na TV. E você, Tintin?
Também sou desse time aí. Eu espero Alexandre, João Gabriel Gelli, Oreiro, que é o pessoal que tá mais antenado aí com eventos menores, com galera mais jovem, né, que tá chegando nos grandes eventos agora, e eles fazem essas observações, indicam ali alguns bons lutadores para a gente poder olhar. E acertam 99% das vezes, né?
Graças a Deus, né?
É um trabalho muito, muito bem feito e vale a pena você ficar de olho nisso, no que eles falam, sim.
Deixando um abraço aqui, alguns abraços atrasados. O José Augusto Araújo falou, se a gente ia falar do caso do Diego Brandão. José Augusto, a gente já falou, tá? Então, se não conseguiu pegar, volta o vídeo. Acho que não dá pra voltar o vídeo, não, no Facebook. Pega o podcast amanhã no site, ou na Central 3, ou no player de podcast preferido, o feed, que a gente já falou disso, não dá pra voltar agora.
Quando acabar a gravação, o vídeo
consegue voltar também
no Facebook.
Verdade. Né? O Heraldo Barril comenta, e se o suplemento do John Jones foi contaminado, aí, qual é, e é comprovado que o suplemento foi contaminado, qual seria a pena mínima pra ele? Aí ele é inocentado, mas eles costumam aplicar uma pena mínima de 6 meses, que é o que o Yoel Romero pegou, que é ridículo, isso. Porque se você é inocentado, você não vai ter pena. Mas
mas a justificativa é que ele lute, ele fique parado até a substância
sair do corpo.
Ter mais efeitos, isso. E tal. É.
Eu acho mesmo sem sentido. O Cássio Coutinho elogia a série de novos talentos. E o Bernardo Sarpe deixa um abraço para toda a rapaziada chegando do trabalho agora. Então vou deixar para escutar o podcast na íntegra amanhã. Faça como quiser, Bernardo. Já um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Voltando ao card preliminar, Alê, então só queria, antes de a gente passar ao principal, desses nomes do card preliminar, tirando o Khabilov, que já é um cara que já está rodado.
Isso, já fez luta principal. Fez luta
principal e tudo mais. Que já bateu top 10, se eu não me engano. Chegou em top 10, se eu não me engano.
Não lembro se no 10, mas já chegou no
top ranking. Ranqueado.
Já
verificou.
Isso.
Desses nomes aí, é o Taisumov e o Magomed Sharipov que você mais destaca. O Felipe Silva foi nocauteado, né? Não conseguiu, infelizmente. É. Bodão perdeu também. O Bodão, que você adora o estilo de luta dele.
O Bodão virou cliente do striking do Rakit, né? Não conseguiu sair da armadilha que o Rakit armou pra ele. Ficou sem ter como botar o jogo dele em voga.
Dos brasileiros, só quem ganhou foi o Michel Trator mesmo, né?
Que pegaria uma luta encadidíssima contra o Islam Makhachev. O Trator, que não bateu peso por muito, quase, sei lá, 1,5 kg. Ganhou, pegou o Mads Burnell, que é um dinamarquês que estava estreando.
Finalização Norte-Sul aí no último round. Norte-Sul,
exatamente. A quinta Norte-Sul da história do UFC, duas dele. Né? Então é maneiro isso, né? São só 5 na história do UFC e 2 foram dele. 40% das finalizações Norte-Sul foi o Trator que encaixou. Então a gente tem o Magomed Sharipov, que, como o Bruno falou, deu showtime kick. É um cara que você viu, pra um cara estrear daquele jeito.
Showtime kick é pular na grade.
Isso, andar na grade e dar um chute, como fez o Anthony Pettis na última luta da história do WSC contra o Ben Henderson, no WSC 53. O cara que, pô, mostrou o jogo dele solto, dinâmico pra caramba. Ficou assim, ele começou um pouquinho travado, mas tipo, não ficou 1 minuto e meio, já começou a soltar o jogo. Um cara, você vai ver um cara dinâmico, um cara versátil, um cara potente, forte pra caramba, apesar de parecer magrelinho, puta cabeção, parece um mini craquezinho, entendeu? Mas pô, maluco forte pra caramba, puta lutador, sensacional pra acompanhar. Outro destaque a gente dá é o Darren Till, o inglês que mora em Santa Catarina, né, aluno do Marcelo Brigadeiro na Asha Fight Team. Com boxe de, porra, muito bonito de se ver, um lutador muito bom, é um cara que vai longe na categoria do meio médio, que é uma categoria bem difícil, né? O Darren Till já desafiou o Santiago Ponzinibbio, que é o cara que eu acho que está com a segunda maior série de vitória da categoria no momento. Então o Till, acho que ele está com 3 vitórias agora no UFC, não me lembro, ele tem um empate que foi um quebra-pau danado contra o dinamarquês, como era aquele dinamarquês barbudinho? Não me lembro o nome
dele. Vou buscar pra você aqui agora.
Faltou o nome dele, deu branco aqui. Muito nome.
Nicolas Dalby.
Nicolas Dalby, isso.
São 4 lutas, 3 vitórias, né?
Isso, e esse empate. É. Então,
invicto, né?
3-0. Sim. Isso, invicto na carreira e invicto no UFC. Se ele é invicto na carreira, obviamente ele é invicto no UFC. Então, um boxe de primeira linha, né? Ele deixou a luta descambar pra pancadaria, que ele mantém assim um nível muito técnico de luta, né? O Velikovic é um cara um pouco mais intenso, é um cara que tentou fazer a trocação ficar um pouco mais feia, né? O Darren Till não conseguiu, então eu quero muito ver o Till contra lutadores mais bem, mais bem posicionados nessa categoria meio médico. Para mim, está aí junto com Galo e com Pena, disputando qual é a segunda categoria mais forte atrás do peso leve, que para mim é o Orconcur, não tem disputa de sobre quem é a categoria mais forte. Tem também o nocautão do Maybach Tyson Move, né, que você, você falou.
Pouco,
né,
mais de um minuto de luta,
back
só, né?
E de backpedaling, né, ele andando para trás, quando o Felipe veio que nem um louco para ele, tum! Largou um cruzadão, o Felipe caiu de cara no chão.
Quem sabe, né?
Face plant, narizão, primeiro lugar que bateu no chão.
Batendo pra trás é muito difícil.
É muito difícil, né? Então ele vai, se você olhar em câmera lenta, ele dá, ele bate pra trás, mas ele dá aquela paradinha pra ele fazer, pro tronco dele andar pra frente, uhum, o suficiente, né? Porque senão aí ele perde potência demais.
Sim, sim, sim.
Então só essa travadinha que ele dá pra frente entra.
É, plantou a base, né?
E ele entra com a base. E é muito difícil fazer isso recuando. Você tem que ser muito rápido.
E, né? E o timing e precisão pra acertar. A gente precisa de fazer e você acertar.
Exatamente. Então é outro cara que também daqui a pouco vai estar. Só que aí a selva dele é outra, né? Peso leve, mas é mais difícil.
Cinco vitórias seguidas pro
PSG. Cinco vitórias seguidas. Perdeu
só no trator.
Todos pro nocaute. Isso, perdeu só pro
trator. Terceiro bônus seguido.
E terceiro bônus seguido, verdade.
Aliás, Alexandre, as cinco vitórias seguidas foram todos pro PSG. Falou, não a terceira, as cinco foram pro nocaute.
As cinco foram pro nocaute, isso. É que foram, as três últimas tiveram bônus além disso. Mas foram cinco nocautes seguidos. São cinco vitórias, cinco nocautes seguidos.
Só lutou também na Europa, hein?
É, só lutou na Europa.
Suécia, não, Alemanha, contra, Croácia e Holanda.
Contra o Michel foi no Brasil.
Brasil, isso. É.
O Michel foi em Porto Alegre, né? Não, foi Natal.
Natal.
Isso,
Natal.
Março de 2014. Eu tava lá vendo ele lutar. E o segurança do Kadyrov, que lutou, né? O Abdulkerim Edilov deu um local pro vagabundo do. Aliás, tava cheio de carniceiro nesse evento, né? O cara da luta do Thibaut Gauthier, a primeira luta demorou 10 dias pra terminar.
O Andrew Holbrook.
Enquanto o Andrew Holbrook, né? O Andrew Holbrook, grande gênio de usar as táticas burras pra lutar, né? Tomou um nocautão de um cara que tava. Esperando para ser demitido. O Thibaut Gauthier teve a quarta chance dele, né? Ele tava 0-3 no UFC.
Parabéns.
Ninguém acreditou quando ele teve a quarta e deu um
nocaute. Empresário é bom.
Empresário bom. É francês, né, bicho? Mercado pequeno e tal. O MMA proibido, então. Quanto mais gente botando pressão lá, é melhor.
O Edilov ganhou do. O Tintin mandou um WhatsApp pra mim aqui. Ele falou que ele ganhou do filho do Borran com o Mihailovic. Baita jogador de futebol.
Cacaço, né? Exatamente.
Tintin. Borran Mihailovic deve bater bem falta, pelo menos. Lutar, eu não gostei muito.
É, boiando.
Zagueirão, né? Canhoto, né? É.
Batedor de falta, cracaço, né? Do cracaço merengue. E tomou uma surra violenta do Edilov. Ele já foi espancado no primeiro round, continuou sendo espancado no segundo round.
Né? Cosplay de saco de batata.
Era o Leon Roberts, né? O arbitrando. Ah, não, era o.
Mas vai complicar.
Não, o Leon Roberts foi o do. Foi do
Barra Dosada.
Barra Dosada, isso. Esse foi um vagabundo que eu nem sabia quem era. O juizão toscão lá que a Holanda pegou. Assim, o maluco, eu falei, vai deixar o cara morrer, bicho? Quando tiver batimento cardíaco, deixa a luta rolar? Bizarro, entendeu?
Mas... Pra fechar a sua carta preliminar, as performances da noite foram pro Tyson Move e pro Magomed Sharipov.
Isso.
Foram os dois problemas da noite.
A luta agora da noite foi a principal.
E vamos falar aqui, vamos falar agora. Diego Tintin. Card principal curtinho, compacto, mas com lutas legais, né, Tintin? Três nocautes, uma decisão aí de famoso dois rounds, 29-28. Você quer começar pelas meninas, Tintin?
Vale a pena até começar pelo Leon Edwards. Você viu o Leon Edwards, Tintin?
Vi, sim. Mas eu vou deixar você falar do Leon Edwards. Você até tá incluindo ele naquela série, né, que vocês estão fazendo. Eu vou falar da luta das meninas. A Marion Renault lutaria com a Deranda Mi, né?
Isso.
E ela acabou sofrendo aquela contusão da mão dela, né? Que ela alegou
que ela fratura, disse que já estava desde a época da luta da Jéssica, né?
Que migué,
exatamente, já há tanto tempo já que ela dizia que estava com esse problema na mão. Acabou que saiu da luta, entrou a Thalita Bernardo, né? A Thalita Oliveira, que pegou a luta com pouco tempo de preparação e entregou. Fala.
Não, só uma observação importantíssima que o MMA Brasil foi quem deu a notícia de que a Thalita entraria na luta, né? Inclusive tivemos diversos veículos internacionais dando credibilidade pra gente, né, Ale? Entre eles, quem deu? MMA Junkie?
MMA Fight, Sherdog.
Ou seja, a nata dos grandes portais trazendo a informação e dando pra gente a credibilidade, né? Isso. Marcando a gente, fazendo algo digno, que é colocar o link pra matéria completa, citar a gente direito, não é só roubar o texto e botar que o MMA Brasil te deu a notícia. Não, você bota o link, você bota bonitinho, pro cara quiser ir lá e ler. Então, os americanos assim, não só os americanos, os veículos americanos, porque tem muito jornalista brasileiro nesses veículos, né? Inclusive, por isso conhece o Meme Brasil.
Sim.
Me leu em português, é lógico. Isso,
Guilherme só, Cruz Guilherme no Fight, a Fernanda no Junk.
Isso. Só que o veículo americano tem essa política, diferente de veículos grandes aqui do Brasil, que a gente não vai citar nomes porque não interessa, mas que deveria fazer isso, dar credibilidade, né?
Nós damos também, eu exijo que a nossa galera bote link lá também.
A gente não coloca texto da íntegra dos outros, essas coisas, isso é pra roubar clique, isso é... Alô, você que faz, é falta de caráter. Tintim, Marion Renault contra Thalita Bernardo. Thalita pegou de última hora a luta e vou dizer, foi bem, Tintim.
Foi muito bem. Foi complicado pra Renault que a adversária mudou de estilo radicalmente, isso, né? Saiu uma kickboxer de elite, entrou uma faixa preta de jiu-jitsu, né?
Na semana
um estilo completamente diferente. Mas o primeiro round foi excelente da Thalita, ela conseguiu dominar ali a Renault de forma clara, né? Mas infelizmente a preparação mais... com um tempo menor, né, de preparação custou para ela uma forma física melhor e ela acabou no segundo e terceiro round cedendo às investidas da Renault, que até muita gente achou que ela estava fazendo um jogo errado, né, porque ela poderia, como ela estava com preparo físico melhor, manter a luta na trocação de Thalita, não se sente muito à vontade, ela conseguiria evitar quedas ali de forma mais simples. E a própria Renault acabou levando a luta pro chão algumas vezes, né? Ela é boa também nessa área, mas acho que correu alguns riscos desnecessários. E por isso até a luta foi muito boa, né? No finalzinho ali a gente ainda tinha indefinida a situação ali e acabou que, faltando poucos segundos para terminar, a Thalita já exausta, já acabou cedendo um nocaute técnico pra Renault. Mas a luta foi bem legal, bem divertida.
6 segundos especificamente pro final.
É, 4:54, isso aí mesmo, 6 segundos.
Grande abraço aqui. Nossa, é tanta gente aqui para deixar abraço. Thiago Kiel, grande abraço para você. Felipe Biancardi, justo. Thiago Rodilha, grande Thiago. Boa noite para todo mundo. Ele deixou pro Leandro o boa noite. O Matias recebe o boa noite como o Leandro também, né, Matias? Tá recebendo também, né? Tá,
eu recebo boa noite, bom dia, boa tarde.
Você repassa boa noite pro Leandro depois.
Eu repasso pro Leandro então, também.
Deixa boa noite pro Thiago, por favor.
Boa noite, Thiago.
Tá respondido. Bruno Teófilo de Mello. Esse inglês luta muito, certamente será top 10 em breve. O pessoal
concorre. Tá,
o pessoal bastante falou aqui do Darren Till. O pessoal falou que o posicionamento político do Darren Till combina com o do Diego Tintim, mandaram o Caio Abreu aqui.
Ele falou depois da luta.
É, mas não vale nossa menção aqui no ar, por favor, a Central 3 nos expulsa. Se a gente, Matias Pinto na mesa será o primeiro, inclusive. Eugênio Veronese, boa noite, tropa.
Eu faço assim.
Eugênio Veronese, boa noite, tropa. Atrasei, mas tô aqui. Grande abraço para você, sempre com a gente também. Fernando Farfan. Fernando do Circo Stankovic, assistindo vocês aí, um abraço. Grande abraço pro Fernando, tradicionalíssimo, né? Um dos focos de resistência da cultura e da arte aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Caio Abreu manda, o Barruada venceu, zoando ele, já vamos chegar no Barruada no Afegão. Vamos lá então falar que o Tintin já traduziu bem a luta da Thalita com a Marion Renault, né, Ale? Acho que não tem muito mais complemento.
Não.
Thalita deixa uma ótima imagem, né, pra estreia dela. E a Renault.
Certamente vai ter mais chances, né? Porque entregou.
Saiu valorizada,
né? O que se esperava dela, que era uma boa luta, uma boa apresentação.
E a Renault tinha que ganhar, né? Não sei se ela sai. É que acho que a Thalita que saiu maior, na verdade. A Marion Renault fez dela.
A gente desvaloriza muito isso, bicho. É como o Tintin falou. Ela, faltando menos de uma semana, trocou uma striker que era campeã da categoria de cima.
Você tá treinando defesa de chute.
Preta, bicho, de jiu-jitsu, entendeu? Você vira assim, ué, vem cá, tudo que eu treino vai ser pra nada, meu. Tudo que você treina vai ser pra nada.
Ela treinou ali, sei lá, 2 meses ali. Na cabeça que ela precisava levar a luta pro chão para vencer. Isso,
exatamente. Aí, de repente, ela pegou uma pessoa que se você levar pro chão, você vai se ferrar, né? Você vai se ferrar, não. Exatamente. Se tem algum lugar assim, que você vai passar perrengue, é no chão.
Todos os instintos dela estão treinados para agir daquela forma, né, isso, cara? Levar a luta pro chão.
E aí você tem 4 dias para mudar tudo aquilo? Às vezes não dá, né?
Maria Renault, que é professora de educação física do colegial nas horas vagas, hein?
Farmerville, né? No sul da Califórnia.
Eu fico imaginando essa galera.
Nossa, eu queria muito ser aluno dela. Imagina, bicho.
Só tinha os professores de educação física, uns veinhos já.
Não, eu fui aluno de um maluco que era ala da seleção brasileira de futsal, bicho.
Você não pode reclamar nada.
Nada. Malutador,
imagina. Eu fui aluno de Aloysio Viug, lembra, Alexandre?
Lembro, porra! Aloysio meu amigo meu foi do Léo Feldman, porra!
Não, agora nada ganha, Diego Tintin. Eu não vou dizer nomes aqui, mas Alexandre Matos aprendeu a jogar tênis com um bilionário.
É, verdade.
Então depois fica pra outro dia essa história, fica no conto de Alexandre Matos.
Jorge Paulo Lemã.
Ale, fala do Leon Edwards, então, que ganhou do Brian Barbarena, decisão unânime aí. Você concorda com o julgamento
da luta? Sim, concordo.
Fala um pouco desse atleta aí, que chega, tô contando as vitórias seguidas dele aqui, desde que ele perdeu do Usman, são 4 vitórias. Ganhou do Dominic Walters, do Tumenov, do Vicente Luque e agora do Brian Barbarena, Ale.
Então, o Leon Edwards é um cara também vai chegar, tá? É um cara que também vai chegar no ranking, fica de olho nele. É um cara muito bom também.
Ele foi campeão da Bama, né? Que era a organização britânica. Isso.
Ele, cara, assim, ele é muito mais lutador do que o Barbarena. Mas o Barbarena é aquele cara que
assume a ruindade.
É, e tipo assim, você tem que matar o nome dele antes de matar ele, sacou? Aquele cara que você tem que, maluco, mata, você vai dar tiro na cara dele, ele vai estar lá morto, mas daqui a pouco ele vai dar uns espasmos em desse, você dá outro tiro, entendeu? E quando você der as costas, ele vai vir atrás de você, tipo Jason.
Esse é típico de caso que merece o tiro de 12 na face, né?
Exatamente. Daquela de matar, escopeta de matar elefante, né? Então é muito complicado. É um cara que é muito voluntarioso, né? Um cara muita disposição. É um cara que tem muito um condicionamento atlético pra te levar ao limite, né? E ele tava perdendo a luta, assim, muito claramente, entendeu? O Leon Edwards é melhor do que ele em todos os aspectos, é um striker melhor que ele, é um wrestler melhor que ele, tava dominando ele no chão, tava passando o carro, pô, chegou a dar uma pressão no chão. E aí, cara, a luta no segundo round, no primeiro round ainda teve um pouquinho de dificuldade pro Leon Edwards achar a distância e tal. Quando ele achou do segundo round, a luta tava parecendo que ia virar passeio. Entendeu? Tava parecendo que ia gerar o Galvão Bueno apareceu, virou passeio. Nossa, né? E aí, amigão, o Barbarena acerta um uppercut de direita na cara do Edwards. O Edwards caiu, o Barbarena virou o round, comeu o Leon Edwards na porrada. Eu falei, meu Deus, rapaz. Que parada bizarra,
MMA,
assim.
MMA é um esporte que não permite muito erro. O tênis na bobeira você toma um ponto. No basquete você toma uma cesta.
Exato, toma um gol.
MMA acaba.
Acaba a luta, amigo. Exatamente. Sinto muito. Não acabou a luta, né? O Leon Edwards ele começou a tentar tirar o espaço do Barbarena no chão, mas ele perdeu o round. O round estava na mão, estava passeio do Edwards e o Barbarena conseguiu virar. E aí no segundo, terceiro round, o Edwards já veio com uma abordagem mais cautelosa, né? Dominando a distância e saindo da distância direto, ele dá um catadão, ele vai lá embaixo para dar uma queda no Barbarena e segurar o Barbarena no chão. Então foi um terceiro round bem mais cautelado e virar assim, porra, não vou deixar essa porra virar pancadaria para eu ser aplaudido aqui pela galera, porque esse maluco vai acabar me pegando, porque esse maluco é maluco, né? Então foi um puta teste, né? Legal. O Barbarena, ele tá se mostrando ser um teste bem legal para esses prospectos, né? Ele barrou... Vitória, né? Exatamente, ele barrou o Sage Northcutt, ele barrou o Orle Alves, agora o Leon Edwards passa dele, né? Então é um cara legal, ele tá ali na o que o Marcos Brimond já fez um dia, é um bom filtro, exatamente. Toda categoria precisa de um cara desse, entendeu? E, porra, é um cara que, meu irmão, pra você ganhar dele, não vai ter moleza, entendeu?
É o Neil Magny da categoria também?
O Neil Magny é melhor que ele, né? O Neil Magny, inclusive, vai lutar agora, final de semana que vem. Mas é um puta teste,
até porque ele não pode, até porque ele não pode ser o Neil Magny da categoria, porque ele é da categoria do Neil Magny.
É verdade. É uma séria.
Ele, na verdade, ele seria, tipo assim, o Neil Magny é ele mais pra frente, tá? Ele tá separando os prospectos que vão ser alguma coisa, e o Neil Magny tá separando o cara que vai entrar no top 5, entendeu? A diferença seria essa.
São dois níveis de filtro diferentes.
Isso, exatamente.
Ainda no card principal, Diego Tintin, se a barraduzada, o afegão ganhou do Rob Wilkinson com nocaute no segundo round, o pessoal pega muito no pé do afegão ou ele merece que tenha o pé pego, Tintin?
O problema dele é a falta de frequência com que ele luta, né? Um cara que desde 2013 ele tinha feito uma luta só. Então é um cara que
é pouco.
Se machuca demais, né? Não consegue ter uma regularidade. Mas é um bom lutador, né? Tem suas limitações, é fraco de luta agarrada, né, e tal, mas é, bate pesado.
Eu acho que
falta
volume pra ele também, né?
É, ele bate pesado e ele tem muito coração, né? Mas falta algumas... Falta uma boa parte técnica nele, realmente, né? Mas é um bom lutador, acho que pegar no pé é implicância mesmo,
é que
porque...
Eu acho que...
Tem muita gente pior que ele, né?
E muita gente, como eu, quando ele, acho que foi a estreia dele, foi com o Paulo Thiago, não foi a estreia dele? Foi a segunda luta dele, não foi com o Paulo Thiago, e ele dá um nocautão. Ele dá um nocautão em 10 segundos, lá Aldo e Conor McGregor, que o Paulo Thiago também cai babando,
cai de cara,
no chão de cara. Acho que a gente criou uma expectativa, olha, chegou um baita striker aí, aí o cara é afegão, todo mundo já gosta do cara porque ele é afegão.
É, eu já tinha me assustado com ele antes, eu vi o Barradosado lutar no Clube da Hebraica, que era do lado onde eu morava, no Rio de Janeiro, no Chutô Brasil, que ele espancou o Carlos Índio no evento lá. Eu falei, meu Deus do céu, foi o dia que eu tinha ido ver o Vitor Miranda lutar contra o Guto Inocente, foi o mesmo evento, o Barradosado é um sacode. O Barradosado era campeão do Chutô, né? Aí ele veio disputar com o Carlos Índio, desde que foi em 2010, não me lembro. E aí eu falei, nossa, que maluco grosso.
Ele lutou até com o Leandro Batata antes também.
Também. Foi duas vezes que lutou no Brasil,
é.
Animal, cara, um vândalo. Agora, e a barriga dele, Tintin?
É, tá com a pancinha, né? Tá com a pochetinha ali. Não sei se...
Lutando de peso médio pela primeira vez.
Ele esqueceu que ele precisa ficar em forma.
E de peso médio também, né? Nunca lutou de peso médio. O cara pequenininho pra meio médio.
Verdade.
Foi lutar
meio
de peso médio. Eu falei, nossa senhora. Quando eu vi, achei até que era erro. Quando eu vi a luta anunciada, vai enfrentar peso médio. Falei, que peso médio? Barradosado, peso meio médio pequeno. Vai lutar de médio? Lutou de médio, mas baita da pança.
Vai pro cinturão, Alexandre?
Nossa senhora.
Agora vamos falar de quem o pessoal tem uma expectativa um pouco maior, que é no main event, né? A estreia do Volkov na organização.
Não, o Volkov já tá com 3 lutas.
Não, desculpa, eu tô ficando louco, mas a... Me diz uma coisa, as outras lutas dele, ele chegou a pegar alguém ranqueado?
Ele pegou o Roy Nelson.
Pegou o Roy Nelson, é verdade.
E Timothy Johnson, eu acho, não me lembro quem foi o outro.
É que o Catarina dos Pesados tem tanto lixo ranqueado também,
é.
Que eu ia dizer que era estreia como... Mas ele chegou a ser meio evento também? Enfim, dane-se.
Não.
Ele não chegou a meio evento, sim. Eu ia falar que era a estreia dele nos holofotes.
Isso, sim.
Mas
isso,
também
sim.
Essa categoria é tão lixo que eu não sei se dá pra considerar o Struve holofote também, mas enfim. Pegou o holandês Struve, dono da casa.
Ranqueado.
Top 10. Meu Deus do céu, lamentável. E apesar de ser muito alto, teve um certo problema com a envergadura do Struve, né, Ale? Que é um arranha-céu, não é de graça. E com a velha mania dos atletas da Jackson Wink de medir a distância de mãos palmadas, né? Lamentável. Fala um pouco da luta, Ale. O que você achou? O Volkov te decepcionou, te surpreendeu?
Não.
Tem uma tatuagem feíssima de asa nas costas.
Tem. Eu achei ele teve uma atuação bem legal, até porque eu achei que o Struve está tentando melhorar no strike, né? O que é uma baita de uma vergonha. O cara tá num dos berços do Muay Thai mundial, né? Entre os caras mais pesados, é a principal potência do Muay Thai mundial, é a Holanda, né? A Tailândia é a meca do Muay Thai, mas ela produz muito lutador mais leve, né? Mas a Holanda produz, pô, verdadeiros monstros do Muay Thai, né?
Um abraço ao Peter Arts, que escuta o programa.
Peter Arts, é, exatamente. O Volkov fez o tempo com o Semi Shields.
Né? Também escuta, às vezes.
E pra fazer com cara gigante, né? Porque aí foi pela. O Volkov sempre é o cara mais alto da luta. Né? O Volkov tem 2,02 metros, toda vez que ele luta, ele é o cara mais alto. Só que ele pega um cara 10 centímetros mais alto que ele, né? Então,
bem mais alto.
É, exatamente. Ele é um small forward da NBA, ele pega um pivô. Né? Então quando ele olhou, ele falou, pô, pra minha vez eu vou ter que bater pra cima. Né? Então muda um pouco. Por isso que ele, inclusive, trouxe o semi-chute pro camp dele. Mas pela primeira vez na vida dele, ele precisou bater pra cima. Então muda, né? Você tem que se adaptar. É um modo diferente com o que você está acostumado a vida inteira. Ele é um karateka já desde antes de lutar MMA. Então, no começo, até porque, pô, desde a luta contra o Minotauro, o jab do Stephen Struve está começando a deixar de ser inútil. O jab dele era inútil, o que dava um ódio da porra de um cara com um braço daquele tamanho, segundo a maior envergadura da história do UFC, o cara não consegue dar um jab. Foi que, porra, que inútil o cara não consegue controlar a distância. Ele já estava aprendendo, né? Antes tarde do que nunca, estava aprendendo. E tava jogando uns golpes legais, acertando os upper, acertando uns movimentos legais. Ele chegou a deixar o Volkov numa situação de... Caralho, tô perdendo no strike pra um faixa preta de jiu-jitsu. Que vergonha, né? O caminho principal...
Faixa preta de jiu-jitsu que não é o Belfort, né?
É, exatamente. Então todo mundo achando assim, porra, a chance do Struve é, pô, é botar pra baixo e finalizar o Volkov, que não é dos mais difíceis de ser posto pra baixo e ser finalizado. Mas aí o Struve ficou insistindo, né, na luta em pé, e acabou de tanto que ele insistiu, deu tempo do Volkov entender aquele bração, aquele pernão, e a lentidão do Struve de jogar aquele bração, aquele pernão, e começar a entrar. E aí você via o Struve com volume um pouco maior, dando uma falsa impressão que ele estava melhor na luta, mas ele não estava, ele estava errando muito. E o Volkov acertando os golpes preponderantes, entendeu? Os golpes que estavam tendo algum tipo de resultado. E aí
não importa mais, lógico.
É, exatamente. E aí a
nota... Os analistas de estatística do não gostam, né?
Não gostam disso. Mas aí cabe também aqui agora, como você já mesmo já falou, um dos melhores árbitros do mundo, Marc Goddard, era o árbitro central dessa luta, totalmente permissivo, com o dedo no olho do Struve, né? Essa porra. Se usasse, ele deu duas, a segunda foi assintosa, e chegou num ponto que a terceira.
Já tinha tomado aviso.
Já tinha tomado ideia. E a terceira, e a segunda, cara, foi na hora que o Volkov tava começando a pegar volume na luta. Atrapalhou muito ele, sabe? Então você beneficiou duas vezes o infrator. Sabe? Você, além de não ter tirado ponto de um cara que cometeu a segunda falta grave na luta, você ainda quebrou o ritmo do cara que tava vindo bem, sabe? E aí chegou no terceiro round, dedada dupla, né? Nossa senhora. Aí vira circo, né? Dedada dupla vira circo. Mas aí chegou, só tinha sobrado os restos, né, do Struve. No terceiro round ele já tava totalmente fudido, tanta porrada que ele já tinha tomado também, e aí tomou um atropelo no terceiro round e foi nocauteado.
E Tintin, pra você, o Volkov é material pra top 5 da categoria? Ou esse sustinho com o Struve já denota que sem muitas esperanças?
Tem mais coisa, né? Tem sustinho com o Struve, tem derrota pro Chico Congo.
Então, derrota pro Chico Congo como wrestler, né?
Constante também, né?
Ele não perdeu nem pro Striker Chico Congo, ele perdeu pro wrestler Chico Congo.
Exatamente. Então, assim, é um cara que eu tenho minhas ressalvas aí, eu acho que só tá chegando com vitória sobre o Top 10, porque essa divisão é muito fraca.
Mas ele é novo pra porra também, né, pra essa categoria.
Sim, é novo, ele tem como aprender, mas atualmente, pra mim, não consegue chegar dar trabalho pro top 5 da divisão ainda não. Então,
tá longe,
vai
tá
ter
longe.
Que melhorar muito, vai ter que esperar aí a fila da divisão andar, né, que tem uma galera aí já...
Vai esperar os velhos se aposentar?
Na beira da aposentadoria, e talvez ele entre no bolo aí de quem vai herdar a divisão. Mas, por enquanto, eu acho que ele ainda tem muita coisa pra melhorar, principalmente defensivamente.
E não só contra grapplers, né? Então as pessoas ficaram, na hora que pegar um grappler de elite, vai enrolar o Volkov. Eu acho que um striker agressivo já enrola o Volkov. Eu já não
sim,
sei se...
Sim, sim.
Eu já tem um volume, né?
Eu já vou no Enganu contra ele, entendeu? Se casa uma luta dessa.
Eu tenho zero expectativa no Volkov, viu?
O cara com velocidade e agressividade, pra ele vai ser complicado.
Eu tenho zero expectativa no Volkov. Desde o Bellator não me animava, sinceramente... Não nutro nada que não seja sonolência pelo Volkov. Acho que, mesmo entre a geração mais nova e que tem potencial, que pode herdar, ele não é um dos nomes assim que eu estou contando para ser um top 3
da categoria. Mas é um cara que, se você parar para pensar, ele é sangue novo na categoria, porque tipo, ele é 10 anos mais novo do que o Verdun, entendeu? É muita diferença.
Mas que tem 75 então, anos, né?
É isso, mas daqui a pouco esses caras vão parar e vai sobrar quem, bicho? Essa porra da categoria não se renova.
Você falou, entre ele e o Enganu.
Exatamente. Entre ele e o Albini ganha dele, entendeu? Então, é complicado. Então, olha só, o comentário que tem do Marco é irônico, tá? Você vai ficar puto com ele.
O Marco brinca aqui com que o Alexandre errou vergonhosamente tudo, né? Ele brincou com o Alexandre errou a prévia, mas é o contrário, né? Alexandre, mais uma vez, doutrinou na prévia.
Falar o negócio da prévia, você lembra do que aconteceu sexta-feira no bar?
Não.
O Kill me deu o celular dele pra eu fazer os jogos da...
Estávamos eu, o Alexandre Thiago Kill, saboreando suco de cevada, e você fez os palpites do... Safadamente fez os palpites pelo Kill.
Exatamente. Resultado, o Kill ficou na frente disparado. Ficou em primeiro. Eu acho que eu gabaritei metade do evento.
Acertou uma vez na vida, basicamente.
De vez em quando a gente faz isso, eu falei, caralho, Kill, desse é ladrão, bicho.
Pessoal, a ideia era fazer uma prévia do UFC 215 hoje, falhamos miseravelmente pelo tempo aqui disposto. Mas rapidinho, a Lei Tintin, eu quero só aquele pitaco de vocês para encerrar o programa. Defesa de cinturão de Demetrius Johnson, de maiores de todos os tempos, Amanda Nunes contra Shevchenko, agora vai, Alexandre Matos. Qual das duas lutas te emociona mais, te deixa mais ansioso?
Amanda Nunes e Valentina Shevchenko vai ser a prévia mais fácil de fazer, né? Porque eu fiz pro 203, a luta não aconteceu. Eu vou dar um
Ctrl-C, Ctrl-V.
Vou repetir.
Não mudou nada, né?
Não mudou nada. Alguns meses. Elas não lutaram de novo. Né? Foi pouco tempo de diferença, porque aquilo foi em julho, agora vai ser no começo de setembro. Então são exatos 2 meses de diferença de um pro outro. Não vai acontecer nada. Cara, esse evento é irado, né? Esse evento muito provavelmente vai marcar a retirada do nome do Anderson Silva como recordista de defesas consecutivas, né? Hoje ele está empatado com o Demetrius Johnson. O Demetrius Johnson vai enfrentar o Ray Borg, que é um lutador muito bom, um lutador com um futuro bem bacana, mas que não estava na hora de enfrentar o Demetrius Johnson, mas, cara...
Muito verde, né? 24 anos
muito
ainda.
Muito verde, né? Então vai acontecer com ele o que aconteceu contra o Kyoji Horiguchi, né? O que aconteceu Cerrudo. Contra o Cerrudo.
Cerrudo está no mais evento. Velho, né? Cerrudo está no evento contra o Wilson Reis, no cara de
preliminar. Isso, exatamente. Então, o Horiguchi já meteu o pé, era um cara que, puta... Imagina, era uma puta da disputa de cinturão quando o Demetrius Johnson parar, o Ray Borg contra o Kyoji Horiguchi. Horiguchi meteu o pé, entendeu? Não está mais afim. Então, provavelmente, se o Demetrius Johnson ganhar, ele é altíssimamente favorito. Ele é favorito num ponto, quando eu tava dando uma olhada lá de fazer umas fezinhas aí nesse evento, quando eu olhei as odds do Demetrius Johnson, falei, ah, meu irmão, você é louco, não vale nem a pena.
825 mil para um, você tem que pagar um dólar. Aí,
puta, não vale, entendeu?
E vejam, porque ele é um dos grandes da história, o pessoal não dá valor, né?
Ele é um dos grandes da história. Ele é o número um peso por peso da atualidade, né?
Admirem ele lutar.
Isso, vale muito a pena. Né? E tem então são duas disputas de cinturão, né? A Amanda Nunes vai defender contra a Valentina Shevchenko, uma luta que muita gente diz que a Amanda ganhou, né? A primeira luta dela, mas ficou muita impressão que se aquela luta fosse de 5 rounds, a Valentina teria virado, e essa luta agora vai ser de 5 rounds.
Fica então, um mistério como vai ser para a Amanda.
E na casa de apostas, por exemplo, está 1.9 e 1.9, está igual. A luta é altíssima.
A Shevchenko não tem parentesco com o Andrei, tá, Matias? Fique tranquilo. Inclusive, ela nem é ucraniana.
Ela é kirguisa.
Ela é kirguisa, Matias. Você que não sabe onde foi o Kirguistão.
É um dos estão. É um dos estão, né?
É um dos estão. 17. E sabe onde ela foi se esconder? Ela foi no Peru.
Não, louco.
Kirguisa erradicada no Peru, tá bom? Pra vocês.
Aleatório. Totalmente aleatório.
Deve ser a única kirguisa
que gosta de ceviche na história.
Exatamente. Então teremos Neil Magny contra Rafael dos Anjos, uma baita discrepância de altura na luta e de envergadura. Bom trabalho pro Rafael dos Anjos.
E aí eu queria deixar pro Diego Tintin, já que você já gastou as lutas de cinturão. Tintin, entre o resto do card, Neil Magny, Rafael dos Sanches, o Latifi contra um processo criminal, não tô brincando, o Latifi contra o Tyson Pedro, o... Aliás, tô falando bobagem, confundi com o Haddad, ó, que burrice aqui. Difamei o nome do Latifi. Difamei o nome do... É que os dois são radicados na Suécia.
Isso, e os dois são suecos, né?
Suecos, de origem iraniana. Isso. Então confundiam. Desculpa aí pela família do Latifi, viu? Tintin, Jeremy Stephens e Gilbert Melendez. Tem a Sarah McMahon contra a Kathleen. Como a gente falou, tem Cerrudo e Wilson Reis. Tem o Luiz Henrique KLB. Tem o Adriano Martins, esse campeão
Kevin
do Jungle.
Kevin Tucker, outro cara que tá... Não vou falar nada, mas...
O Kevin Tucker contra o Rick Glenn.
Fiquem de olho. Isso, o Rick Glenn. Puta lutador empolgante também.
Que card completo, Tintin. O que você quer destacar aí, em 2 minutinhos, desse resto de card? RDA e Mega mesmo?
Vai destacar. Só uma pequena correção, tá, Bruno? O Latifi, ele é descendente de albaneses, não é? Não é de iraniano.
Ah, o Matias falou aqui que é a mesma coisa.
Não falei, não.
Droga. O Kosovo, né, o Matias?
Ali, ó, você tem que tomar muito cuidado, viu? Nos Balcãs, não tem esse papo aí.
Faz essa piadinha no bar.
Não está longe do Cáucaso do Norte à toa, né? Não está próximo, aliás, do Cáucaso do Norte à toa.
Faz no bar essa piadinha pra você ver um tiro que você toma. Fala aí, Tintin, desculpa.
Não, mas tirando isso, o evento é excelente, né? Do início ao fim, eu acho que essa luta do Neil Magny com o Rafael dos Anjos é muito intrigante, né? A gente vai ter uma excelente noção do que o Rafael dos Anjos pode fazer como peso meio médio, pela diferença de altura, pelo Magny ser um cara extremamente traiçoeiro, né, ter mãos habilidosas e também conseguir se virar muitas vezes no chão, embora o Rafael seja bem superior nessa área, mas acho que é uma luta excelente para a gente ter esse panorama do Rafael. O Latif e Pedro vai ser um confronto de... caras brutos, né, cara, nocauteadores, sem muito traquejo técnico, mas com muita potência e muita vontade. É uma luta que tem tudo para agradar os fãs. Tem Chifres e Melendes, que também deve ser um
quebra-pau.
E Sejudo e Wilson Reis, que também é um confronto de estilos interessantíssimo, né? O Sejudo é um campeão olímpico de wrestling, tem uma facilidade enorme para levar a luta para o solo, para controlar a posição, mas o Wilson Reis é um jiu-jiteiro de mão cheia, com uma guarda excelente. Então, também uma luta que tem um estilo interessante de casamento. E outras menos votadas, mas, por exemplo, Mitch Clark e Alex White deve ser um quebra-pau muito animado. Kadian Johnson e Adriano Martins deve ser uma luta com bom também, nível técnico, isso. com muita disputa bonito, de distância e volume, né? Então, um evento que deve ser interessantíssimo do início ao fim.
Eu quero muito ver Gavin Tucker
contra o Glenn, cara. Ale, então, isso que eu ia mencionar. A gente está estourado de tempo, eu vou te dar 30 segundos para cada coisa. Gavin Tucker está naquela lista sua de nomes a ficarem de olho, que o pessoal
Gavin não está prestando atenção. Gavin Tucker, Tyson Pedro, é desse evento só.
Fiquem de olho no Gavin Tucker. Para finalizar, Ale, o Marco Antônio perguntou se o Volkov não bate 9-3 para lutar de meio pesado.
É muito grande, né, bicho?
É muito grande, né? O cara inventar agora disso, não sei se é o caminho para ele. Agora, Ale, vamos fechar então. Gavin Tucker de olho, quando sai sua coluna dessas novidades aí de nomes a ficarem de olho? Sai essa semana?
Sai essa semana já hoje.
Que homem já maravilhoso.
Já devo botar a primeira no ar hoje. A do peso galo já tá até pronta, acho que a do peso monstro também tá. Já tem alguns prontos já.
Então,
já
vamos botar no ar. Corra para a redação para botar essa matéria no ar. Muito obrigado pela sua companhia, Alexandre Matos. Até segunda-feira que vem.
Isso aí, valeu Brunão, valeu Tintim, valeu Matias. Valeu pra galera que tá aí acompanhando a gente, essa audiência maravilhosa que faz a gente voltar aqui toda segunda-feira. Semana que vem tem mais.
É muito legal ver o programa com audiência boa mesmo, sem um UFC de grande nome e tudo mais. Diego Tintim, muito obrigado. Estou de olho no seu samba aí.
Valeu, Brunão, Alexandre. Matias, eu parei pra essa gravação, pra gravar esse podcast, então parei no meio o Fronteiras da Romênia, que tá excelente também.
Obrigadão. Eu acabei hoje da Suíça, também tá excelente, Matias.
Obrigadão aí pelo retorno.
E um abraço aí pra todo mundo que nos ouviu. Valeu.
E, puta, eu esqueci de falar de novo hoje. O problema é que eu quero falar mal do Popó, que foi o pior comentarista de boxe da história do universo na luta do Mayweather com o McGregor. Eu esqueci. Então fica só meu registro final aqui. Popó péssimo, não chama ele pra mais nada, só fala merda. Caminhão de bosta. A nobre arte de falar bosta. Tchau.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.